Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Eu sou Fernando Gomes e o assunto de hoje é a criação do Estatuto da Igualdade Racial, através de um projeto de lei que tramita na Assembleia. Foram realizados 7 encontros em diversas regiões do estado para colher sugestões que podem ser incluídas no texto do novo estatuto. Para falar conosco sobre esse assunto, eu converso com a professora e consultora em relações étnico-raciais, Ione Gonzaga. Acompanhe os principais trechos da nossa entrevista. Ione, eu queria começar te perguntando o seguinte. O Brasil já tem um Estatuto da Igualdade Racial desde 2010. E agora Minas Gerais está se preparando para ter um estatuto estadual. Qual a importância de um estatuto específico para o estado de Minas Gerais?
Olá, Fernando. Olá a todas e todos. Minas está se preparando, né, para elaborar, né? Nós já estamos no processo de elaboração desse estatuto. É muito importante porque Minas é um dos estados com maior população negra no Brasil, né? Parece-me terceiro estado. E nós temos uma população quilombola também muito grande. E estas populações negras, principalmente, né, vivem numa defasagem, num sistema de desigualdade de oportunidades, como, né, bem disse, com relação aos objetivos do estatuto, oportunidades em todas as áreas sociais. E o estatuto, ele vem para ser esse instrumento para instigar a política pública, uhum, né, sobretudo. É muito importante para as populações e para o estado, né? Nós estamos num estado que está se organizando em termos de pensar políticas, de pensar possibilidades para as juventudes, para as pessoas idosas, para as pessoas de todas as gerações. Então, ter aí um referencial é muito válido.
Ione, desses graves problemas que a população negra vive no Brasil hoje, especificamente em Minas Gerais, quais você considera os mais importantes que deveriam ser tratados no Estatuto como prioridades?
Bom, eu penso que o Estatuto, ele vai trazer, né, todas as, ou pensa-se trazer as legislações que abarquem os bens sociais, né? Uhum. Então, eu penso que a educação é fundamental. Hoje, nós temos ainda um quantitativo de pessoas analfabetas no estado de Minas Gerais, uhum, né? Quando a gente olha para os dados de discriminação, essa discriminação ainda acontece dentro da escola e nós temos uma legislação, né, a Lei 10.639, que alterou as diretrizes e bases, né, da educação nacional, e essa legislação ainda não está, né, em efetividade total em Minas Gerais. Então, educação é fundamental. E outras questões, a questão da moradia é muito séria, né? A questão da segurança pública, né? Nós temos hoje um alto índice de violência, principalmente contra as juventudes negras. Nós temos a questão da saúde, né? Hoje nós temos uma legislação nacional que trata da política da saúde da população negra. Então, são políticas que o Estado precisa implementar, né, em sua potência para que esses públicos tenham seus direitos garantidos, né?
E olha, essa questão da violência é algo que preocupa muito, né? Você chegou a comentar aí da questão da segurança contra as juventudes negras, mas as mulheres, a questão dos homicídios, isso tudo é algo que tem que ser, vamos dizer assim, tem que se ter uma atenção especial, né?
Com certeza. É importante, quando a gente fala sobre a violência, a gente se reportar um processo histórico, né? Os negros e as negras, e os indígenas também, eles sofrem com a violência, inclusive violência do Estado, desde o processo de colonização, né? Depois que veio a abolição, não houve políticas públicas para garantir os direitos desses grupos, né? Do segmento negro, do segmento indígena. Isso traz, né, isso reverbera ainda hoje. Quando a gente olha para os indicadores, por exemplo, de violência contra as mulheres negras são as que mais sofrem, né, uhum, com essa violência. A juventude negra é a que é mais violentada, inclusive por agentes do Estado, muitas vezes, né? Então, a violência hoje é um dos graves problemas a ser enfrentado pelo Estado, pela sociedade brasileira, né? E aí o Estatuto da Igualdade Racial, ele vem como mais um instrumento, né? Mais uma estratégia mesmo política para enfrentar todas essas discriminações, né? Uhum. Hoje, quando a gente olha, né, esses exemplos dos encontros regionais, muitas vezes a gente olha para a questão cultural, que é fantástico, né? A cultura fez com que muitas pessoas pudessem resistir a esse quadro de violências e chegasse até aqui, mas o estatuto, ele é muito mais amplo, né? Uhum. Então, ele vem pensando, por exemplo, a estruturação da política do ponto de vista de pensar recursos para garantir a efetivação dessas políticas, né? Uhum. Nós não fazemos política sem dinheiro.
Sim.
Né? Então, é necessário que o Estatuto também aborde esses temas. E nesta proposta, né, do PL 817, tem a constituição do CISEPIR, né?
Depois a gente vê a sigla direitinho. É o sistema lá.
Do sistema estadual, uhum, né? E que, inclusive, induz o Estado, os municípios, a criarem as suas estruturas para a promoção da igualdade racial, né? Porque nós pensamos numa estrutura em nível de Estado, mas os municípios também, né, precisam se organizar para isso. Então, ter uma coordenadoria, uma diretoria, uma secretaria de promoção da igualdade racial, o conselho, né, municipal de promoção da igualdade racial. Então, estas duas estruturas, elas também vão fomentar a ampliação dessa política, né, no local. Uhum. Porque quando a gente pensa a legislação, né, nós precisamos pensar na efetividade dela lá, né, onde vivem as pessoas.
Exatamente,
né?
Exatamente. E uma das questões levantadas no encontro em Araçuaí foi justamente essa questão da educação. Você acredita que a história, as tradições dos povos de origem africana deveriam estar mais presentes na educação do dia a dia dos estudantes?
Com certeza, eu acredito que sim, né? E é uma história rica. É uma história de, não só uma história de sobrevivência, né? De pensar, olha, hoje nós, quando a gente olha para as crianças negras, né? E a gente olha para os currículos, e se esses currículos não trazem informações, né, sobre os heróis negros, sobre as heroínas negras, sobre a resistência negra, né, essa criança, ela vai sendo educada somente a partir desse olhar eurocêntrico, ela não se vê nesse currículo, né? E não se vendo nesse currículo, que prazer ela vai sentir na escola? Uhum. Né? Se essa criança não se vê representada, por exemplo, a sua imagem, o seu cabelo crespo, né, a sua pele negra, né, e pessoas de referência também com esse perfil, né, étnico como o dela, como dos seus pais, como que ela vai se sentir atraída para a escola? E essa questão do conteúdo, ela é fundamental. Então, assim, a representatividade e o conteúdo precisam trazer estas referências, né? Não só as referências negras, as referências indígenas também. Uhum. Né? Minas Gerais tem uma população indígena grande. Então, a educação é fundamental, né? E o que é importante dizer também é que esta legislação, né, ela não é uma legislação só para as crianças negras, né? A Lei 10.639, ela trata da inclusão da história e da cultura, né, africana e afro-brasileira nos currículos. Então, é para as crianças negras, para as crianças brancas, para todas as gerações de pessoas de qualquer pertencimento étnico-racial, né? Uhum. Afinal, a história negra também é a história desse país, uhum, né? E é fundamental que a gente traga, né, essa potência da educação, né, essa potência da cultura negra, essa potência dos modos de viver, né, de negros e negras, que também produz, né, conhecimento, produz ciência, produz encantamento pela vida, né? Não é só a história eurocêntrica que nos ajuda a conhecer e interpretar o mundo. Nós temos possibilidade de interpretação do mundo a partir dos referenciais afro-brasileiros e indígenas também.
E esse foi mais um podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. A entrevista completa sobre o novo Estatuto da Igualdade Racial você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou também pelo YouTube. Apresentação Fernando Gomes, produção Marcela Rocha, edição Leonora Malar e edição de áudio Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.